E agora, conversando com nada mais, nada menos do que o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. E isso muito me orgulha, porque eu vou conversar com Gustavo Vitorino, que é o dono da cadeira, de uma nova cadeira, aliás, primeira tentativa de eleição, e já se elege com 112.920 votos. Ele é advogado, jornalista e radialista. Muito bom dia, deputado Gustavo Vitorino, que trabalha, acho que ainda trabalha, né? Na TV e no rádio. Bom dia, deputado.
Bom dia.
Pelo
bom dia, que
Republicanos.
alegria.
Pelo Republicanos, eu não falei o partido, desculpa. Bom dia.
Pelo Republicanos. Ainda continuo no rádio, sim, na TV. A gente, quando é mordido pelo vírus da comunicação, não consegue se curar, né?
Verdade.
Então, assim, eu aos 67 anos, desde os 17, sou filho do rádio. Em 50 anos de comunicação, não conseguiria me afastar do rádio, da TV, dos veículos de comunicação. Então, eu continuo, sim, na Rádio Pampa, na TV Pampa, aqui em Porto Alegre, e agora cumprindo uma missão na Assembleia Legislativa. Substituí a minha atividade de advogado, de escritório, né, pela Assembleia Legislativa, e estamos aí com algumas propostas. A gente quer levar adiante algumas coisas, porque o Rio Grande do Sul precisa de propostas, não precisa de briga política só e discussão ideológica.
É verdade.
Precisa de propostas, e as propostas certamente vão surgir, pelo menos no meu gabinete.
A gente sabe, e a gente que trabalha na imprensa, e não tenho 50 anos de imprensa, mas estou com quase 40, a gente sabe que as demandas, elas são muito grandes. E a gente, enquanto da comunicação, a gente recebe muitas demandas. O senhor certamente recebeu muitas durante toda a sua vida pública, não como deputado, mas como da comunicação. Como é que o senhor pretende conciliar essas duas partes?
Olha, eu acho que é preciso bom senso antes de mais nada, né? As demandas, elas, agora mais do que nunca, têm um componente de interesse público. A gente sabe que as demandas individuais, muitas vezes problemas que as pessoas enfrentam, elas podem ser ajudadas quando na medida do possível. Mas é aquela história, ninguém consegue consertar o mundo. Então, é importante que se priorize as demandas públicas, as demandas que vão beneficiar um grande número de pessoas. É mais ou menos isso que eu estou procurando focar, tanto na comunicação quanto no direito. A gente é muito procurado por pessoas que precisam ajuda, enfim, e embora com poderes e condições limitadas, a gente procura ajudar. Agora, na Assembleia, com um pouco mais de poder e contatos, eu vou continuar mantendo essa tentativa de ajudar as pessoas e buscar de uma forma ou de outra fazer com que mais pessoas sejam beneficiadas por iniciativas que têm o componente da coerência, do respeito com o bem público e acima de tudo, da premência de que o cidadão, o gaúcho, precisa receber um olhar. Chega de olhar só para a política e aquele olhar de economia e tributo e imposto e a infraestrutura. Tá bom, mas vamos olhar um pouquinho para o cidadão. Vamos olhar para o cidadão. Vamos ver o que está acontecendo no nosso estado e vamos pensar em ajudar as pessoas. E eu acho que esse foco vai ser prioritário para mim nesse primeiro momento.
Muito bem. O que que o senhor pretende? Agora nós estamos passando num período extremamente grave de estiagem, né? Nós sabemos que o Republicanos ele se abalou um pouco, o partido em si se abalou um pouco com a derrota do Bolsonaro. Como é que o senhor pretende lutar agora por esse povo, como o senhor disse que o cidadão do estado ele precisa ser um pouco mais visto? Nós precisamos ser vistos agora na questão da estiagem, porque o nosso estado ele é extremamente agrícola, né? agropecuária, vamos dizer assim, é o que nos move. E agora, o que vai acontecer conosco?
Eu acho que o primeiro passo nesse momento é a gente entender que a estiagem não é, digamos assim, não é surpreendente mais. Não é. Não é. A estiagem tem acontecido a sacada do Rio Grande do Sul cada 2-3 anos. Então é preciso que a gente, as autoridades, parem com essa história de que fomos atingidos pela estiagem, pega de surpresa, um evento atípico. Não é um evento atípico. A estiagem atinge o Rio Grande do Sul a cada 2-3 anos. Então a gente tem que se preparar para isso. E como é que começa o preparo para isso? A gente olhando o problema como um todo e não isoladamente. Não adianta agora a gente ficar, sabe, mandando dinheiro para os produtores, para cobrir os prejuízos. Claro, isso é necessário, é premente. Mas essa não é a solução para a seca de daqui 2-3 anos de novo. É preciso que a gente tenha, nesse momento, uma visão de precaução, de avaliar o que provoca essa tragédia num estado que tem uma vocação primária, produção primária como o nosso, e que depende demais do agronegócio. Bom, começa por dois aspectos importantes. Primeiro, a legislação. A legislação brasileira é ruim, é jeca. Essa coisa que dizem, nossa legislação é moderna, é a mais moderna do mundo. Bobagem. É pura ideologia de ecochato. Nossa legislação é extremamente restritiva. Ela impõe uma série de problemas e dificuldades aos nossos produtores rurais, aos nossos agropecuaristas, e por conta disso, o problema começa aí. Se hoje, para fazer um açude e represar água e se preparar para uma estiagem, você tem que pedir autorização para o mundo, tem que pedir autorização para os vingadores, para a Liga da Justiça e para o diabo que o carrega. Então, não dá para continuar assim. Nós temos que ter uma legislação mais permissiva e mais adequada à nossa realidade. Segundo, tecnologia. Nós ainda vivemos na idade da pedra em termos de tecnologia. Caninho despejando água e bombado lá na ponta. Isso não existe mais. Eu cheguei de Israel agora há 10 dias, voltei de lá. Surpreso não, porque eu já conhecia da outra vez que eu fui a Israel, mas dessa vez com o aperfeiçoamento da máquina é surpreendente. Israel já tem uma máquina que tira água do ar. 900 litros de água por dia de uma máquina que pode ser movida a energia elétrica ou a energia solar. E numa estiagem o que não falta é sol. Então começa por aí. Nós temos que facilitar o acesso à tecnologia. Aí você tenta trazer uma máquina dessa para o Brasil. Bom, tem que ter autorização, meio mundo. Até o exército tem que autorizar, tem que, sabe, burocracia, legislação arcaica. Então são muitas as frentes que nós temos que enfrentar para tratar a estiagem não mais como uma surpresa, um problema, mas sim como algo previsto que pode ser atacado e economicamente sublimado. Israel tem 10, 12 dias de chuva por ano. E lá ninguém abre a boca, reclama do calor, do sol, nada disso. O que eles têm? Precaução, tecnologia, prevenção. É isso que a gente precisa aqui no Sul.
E o que o senhor acha que falta para a gente conseguir chegar nesse nível?
Primeiro tem que haver vontade política dos governantes, né? É preciso apresentar projetos, eu vou apresentar projetos e propostas. O problema é que a competência de 90% dessa matéria é da União, né? Então nós estamos lá em Brasília de projetos e propostas que alterem essa lei ambiental, que tornem essa lei ambiental mais adequada às necessidades de cada região, né? O Nordeste, por exemplo, seria muito beneficiado. O Sul, por conta da estiagem, também seria beneficiado. Então nós temos que pensar no país como um todo e não pensar ideologicamente. Com todo o respeito que se tem ao meio ambiente, mas ninguém cuida tanto do meio ambiente quanto o produtor rural, porque ele depende do solo, ele depende do meio ambiente preservado para produzir. Ao contrário do que os ecochatos de gabinetes refrigerados tentam nos passar. E aí vem o tal de especialista, não sei o que, ambiental, do blá, 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 blá. Você vai ver, o sujeito é um pitaqueiro, nunca plantou um pé de milho na vida. Então, é isso que nós temos que mudar. Nós temos que ouvir as pessoas que realmente trabalham, realmente produzem, e a partir deles estabelecer uma legislação racional e razoável para que nós possamos enfrentar as estiagens e, principalmente, ter respeito ao nosso produtor.
A que o senhor julga, deputado Gustavo, a sua votação, que eu diria que para primeiro mandato, para mim, é histórica?
Olha, para mim tudo está sendo surpreendente, tá? Vou ser realista para você. Eu decidi 2 dias antes do prazo concorrer. O deputado Zucco, que é meu amigo pessoal, ele disse, vamos prestar, vamos.
É major, né?
É, o tenente-coronel Zucco.
Tenente-coronel, isso, perdão.
Isso, é. Que foi eleito deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul.
Uhum.
Aí o que aconteceu? O Zucco me convenceu. Vamos lá, coisa e tal, um aprendizado. E eu sou movido a desafios.
Uhum.
Eu pensei, olha, gente, aos 66, 67 anos, ingressar na política... pode parecer até uma, digamos assim, uma aventura tardia. Mas eu tenho comigo de que aprender e descobrir coisas novas não encontra limites na idade. Eu tenho a vida, minha vida financeira e econômica estabilizada por conta da minha atividade laboral, como jornalista e como advogado. Então eu não enxergo futuro econômico, profissão, carreira política... Eu entrei para aprender o que é uma campanha política, uma campanha eleitoral, e entrei para, em caso de sucesso, sim, apresentar propostas, tentar ajudar as pessoas. Eu acho que a ideologia, ela só pode ir até a página 2. Dali em diante é o interesse das pessoas. Eu recebi 112.920 votos de confiança dos gaúchos. Mas eu sou deputado de todos os gaúchos, portanto a minha responsabilidade é com o Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei surpreso com a votação. Sim, eu entrei para aprender uns 10 dias antes da eleição, já estava entusiasmado. Digo, olha, eu acho que vai dar. Acho que pela receptividade, pela forma que as pessoas me convidam para palestras, para participar de eventos, eu acho que eu vou chegar em uns 30, 35 mil votos e ser eleito. E aí, deu no que deu, acabou indo a 112.920 e me tornando o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Não tenho como negar. Fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo muito feliz.
O que é uma responsabilidade absurda.
Ah, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Como eu disse, o meu compromisso não é apenas com 112.920 pessoas. Meu compromisso é com todos os gaúchos. A partir de agora não pode haver mais um componente estritamente político e ideológico. Sim, eu sou conservador, de direita, eu tenho uma visão voltada a essa linha ideológica, né? A minha defesa é da família, o direito do cidadão de ter uma arma, de se defender, eu sou contra ideologia de gênero, eu sou pela liberdade, a liberdade econômica, a liberdade de opinião. Eu sou pela visão de um Estado menor e um cidadão mais valorizado, ou seja, priorizando o empreendedorismo. Eu acho que quem gera emprego, quem gera riqueza, é a empresa, seja ela de tamanho que for, não o Estado. O Estado não gera riqueza, o Estado se aproveita dela. Então, essa visão conservadora, essa vai seguir comigo nos meus projetos, nas minhas propostas. Mas é importante que a gente saiba, em determinados momentos, se afastar exclusivamente da ideologia e focar o bem-estar do cidadão.
Bom, eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando morava em Porto Alegre, o senhor obviamente que não vai lembrar de mim, eu acompanhava os seus comentários, né? E vejo que o senhor mantém uma postura já independente de política, né? Como o senhor mesmo diz. O senhor mantém a sua postura já há muitos anos. Nós estamos com 1 mês e 9 dias de um governo que é exatamente o oposto daquilo que o senhor mantém na sua postura. O senhor tem uma avaliação desses 40 dias?
Qual governo você fala, estadual ou federal?
Federal.
O governo federal, eu diria que é uma atrapalhada só, né? uma atrapalhada só. Um time de ministros, eu diria que medíocre, é o mínimo que eu posso dizer. Não se encontra técnicos especialistas ou grandes gestores ali. Você tem uma ideia, dos 5 piores IDHs do Brasil, o governador de 3 desses estados são ministros. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Camilo Santana, o Rui Costa, o Renan Filho, e aí tem o... Enfim, basta você olhar o cast, o time de ministros do Lula, para ver que é um governo que tem tudo para ser medíocre, e é o que está sendo. Porque, nota, não existe projeto até agora. Nenhum projeto, nenhuma proposta foi apresentada. Até agora é só vamos prender, vamos não sei o quê, e porque a democracia. Quem está destruindo a democracia é exatamente quem enche a boca tentando nos convencer de que a está defendendo. E não é verdade. A gente sabe que, historicamente, a esquerda tem o dom da mentira e, principalmente, a arte de acusar outrem daquilo que ela faz. E é isso que eles estão fazendo. Tivemos sucesso na eleição, uma eleição que foi muito, muito polêmica, absolutamente polêmica sobre todos os aspectos, mas o que se vê hoje no governo federal é um processo de degeneração e a fotografia daquilo que vai ser o governo do PT. Né? Agora querem meter a mão no Banco Central, já tem o BNDES e a Petrobras, então assim, dinheiro não vai faltar em Brasília para comprar consciências. E já estão anunciando que vão tocar obras. A gente sabe que é mentira. Historicamente, a esquerda só inaugura placa, ela não inaugura obra. Ela só inaugura placa e o PAC isso e o PAC aquilo e PAC POC e não inaugura obra nenhuma. Só placa. E isso é o que está acontecendo. Não bastasse tudo isso, nós já tivemos aqui, eu tenho os números aqui, 887 bilhões nós já perdemos em valor das empresas estatais na Bolsa de Valores. Somente com as declarações do Lula e dos incompetentes da área econômica. Então, por si só, você já vê que esse governo promete fortes emoções, as piores possíveis.
Bom, o senhor, como jornalista, também tem bastante conhecimento e a gente sabe disso. Vou pedir que o senhor nos diga o que o povo vai esperar do senhor, já nos disse, obviamente, mas o seu recado para toda essa comunidade, que aqui nós temos 40 municípios que ouvem a Rádio Planetário, o que as pessoas podem cobrar do senhor, deputado?
Olha, eu não só quero, como peço que eu seja cobrado por propostas, por ideias, por projetos. E convido desde já os ouvintes da Rádio Planetária e toda a sua audiência, que, como você disse, atinge mais de 40 municípios aí da região. Eu quero que me tragam propostas. O gabinete 805 da Assembleia Legislativa vai estar à disposição e está de portas abertas a prefeitos, parlamentares, cidadãos que tiverem uma proposta legislativa, que tiverem alguma ideia de melhoria para a qualidade de vida do cidadão, eu vou transformar isso, vou reduzir a um projeto de lei e vou apresentar na Assembleia. E vamos lutar para aprovar. Eu não quero ser fechado nas minhas ideias. Eu quero atender o cidadão. Eu quero dar uma resposta para a comunidade. Então, assim, problemas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, você falou um deles, a estiagem. Nós vamos parar com essa história na Assembleia de, estamos surpresos com a estiagem. Não, estiagem não tem mais surpresa. Outro problema grave, o IP. O IP está agonizando. O IP Saúde agoniza. Nós temos mais de 1 milhão de associados. Você já imaginou, de uma hora para outra, mais de 1 milhão de pessoas ficarem sem atendimento? O caos social que o Rio Grande do Sul viveria? E isso não está muito longe, não. Está ali no horizonte. O IP Saúde enfrenta muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, funcionário público não aguenta mais pagar, ter desconto em folha de pagamento e aumentar o desconto e o resultado não vem. Não. Precisamos buscar alternativas, parceria público-privada, uma gestão aperfeiçoada. Precisamos lançar ideias novas. Afinal de contas, nós temos um cadastro de mais de 1 milhão de pessoas. Quanto vale isso? né? Vamos transformar isso em recursos para o IP, vamos transformar em mais leitos, vamos transformar em médicos, enfermeiros, infraestrutura. Aí entra a gestão, e na hora da gestão tem que se ter técnicos especialistas na matéria.
Muito bem, deputado. Agradeço a sua gentileza. Eu sei que seus dias são corridos e coloco também a rádio sempre à sua disposição para quando quiser se manifestar e conversar com a comunidade e quando vier para os nossos lados, por gentileza, venha até aqui para a gente conversar olho no olho, que eu gosto muito também, e para o senhor ver como está a nossa realidade aqui também.
Sempre. Eu fico muito grato pela sua gentileza e pode ter certeza que eu estarei aí sim. Vai ser uma honra visitar a Rádio Planetária, vai ser uma honra conversar com os seus ouvintes. Me fico grato pela gentileza, pelo espaço e repito, saibam todos que o gabinete 805 da Assembleia Legislativa está à disposição. Daqueles que procuram uma ideia, daqueles que procuram um legislador que leve adiante boas propostas para a cidadania. Eu sou filho do rádio, eu tenho, agora em maio, completo 50 anos de rádio, então para mim é sempre uma alegria e uma satisfação poder usar esse veículo que faz parte da minha história, da minha vida. Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Planetária e contem sempre comigo.
Contaremos e cobraremos as suas palavras, deputado.
Certamente, certamente.
Muito obrigada.
Grande abraço.
Outro. Eu conversei com o deputado Gustavo Vitorino, deputado estadual pelo Republicanos, o mais votado do estado do Rio Grande do Sul, que fez 112.920 votos e que se compromete aí a grandes mudanças, e a gente espera, sinceramente, que ele consiga. Este é o Giro da Notícia.